As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Bons Sons está dentro do lote de festivais de música, ainda que seja muito mais do que um festival de música, que viu a sua realização adiada para 2021 por força do contexto de pandemia em que vivemos. O Governo proibiu todos os eventos do género até 30 de setembro deste ano, sendo que esta organização nabantina, recorde-se, estava marcada para 13 a 16 de agosto. A Hertz já obteve uma reação de Miguel Atalaio, presidente do Sport Clube Operário de Sensoldos, associação que está na base do Bons Sons, a ocasião em que o dirigente deixou claro que a decisão era já aguardada e prometeu muito trabalho para lidar com o negativo impacto económico que este adiamento trará ao festival.
Infelizmente, o cenário que se tem vivido vai sendo muito divulgado, quer dizer, é aquilo que mais se fala hoje em dia em todos os lados, e é óbvio que tudo é reequacionado, tudo é pensado, a forma como agimos, como estamos com os outros, como organizamos eventos, como agimos no espaço público, às vezes até no espaço privado. Portanto, tudo isso levava a crer que o Bons Sons tivesse que ser repensado. Nós tentámos equacionar diferentes cenários, tentámos pensar de que forma é que seria viável o Bons Sons, de que forma, mas a verdade é que as respostas que tínhamos e que vamos tendo nunca eram suficientemente seguras. E, portanto, pareceu-nos que, apesar de tudo, tínhamos um tempo e um espaço para ir adiando uma decisão definitiva, continuámos a trabalhar, continuámos a fazer o nosso programa, a reunir equipas, a trabalhar no Bons Sons, e tínhamos nesta fase as coisas bastante adiantadas, mas é óbvio que o Governo será a entidade mais e a instituição mais informada relativamente à questão e às condições que teremos em agosto, e certamente temos que acolher e respeitar e considerar que o que é mais importante nesta fase é mesmo assegurarmos que há questões de saúde que se impõem e, portanto, temos que o acolher. O impacto é muito significativo, não só para a aldeia, não só para a associação que concretiza o Bons Sons, mas também para a região. Nós estamos a falar de 3,5 milhões de euros estimados em 2019 de impacto financeiro e impacto mediático na região. E, portanto, evidentemente que isso é uma dificuldade que nós agora vamos ter que lidar, e vamos ter que lidar pensando no futuro, percebendo de que forma é que as coisas são viáveis, chamando a nós parcerias, chamando a nós e responsabilizando e corresponsabilizando toda a gente, para que consigamos continuar a concretizar um festival que dá muito à região, que dá muito ao local, dá muito à aldeia, e faz muito, muito sentido para as pessoas que o concretizam todos os anos de uma forma voluntária. O compromisso que nós temos é uma dedicação absoluta, não é? Uma dedicação absoluta, porque na verdade o Bons Sons é mais do que um festival, é uma aldeia que se manifesta e que tem uma agenda e que tem ideias e que quer concretizá-las. E na verdade há muitas formas de concretizar as ideias que nós temos e a forma como nós nos posicionamos também perante as comunidades e perante a sociedade. Portanto, isso mantém-se e isso é quase que um desígnio de todos os eventos que nós fazemos e de todas as ações. O Bons Sons será, talvez, aquele evento maior, aquele evento em que se consegue materializar de uma forma mais profunda tudo aquilo que nós acreditamos, e de certeza que será possível num futuro, veremos quando, mas de certeza que será possível num futuro e até lá continuemos a trabalhar.
A proibição pelo Governo da realização de festivais até setembro e, como consequência, a não realização em 2020 do Festival de Bons Sons na aldeia de Sensoldos em Tomar era já uma decisão esperada. Disse à Hertz o vice-presidente do município de Tomar. O Cristóvão defendeu que as questões de saúde pública devem estar à frente de todos os outros aspectos, acrescentando ainda que, dadas as características desta realização, os danos, nomeadamente em termos de público, no futuro não serão significativos.
Antes de mais, a decisão naturalmente já era esperada. Enfim, temos que ter as questões de saúde pública, naturalmente, à frente de todos os outros aspectos. Por um lado, para os Bons Sons, também é verdade que no início era um festival bianual e, portanto, não será, penso eu, enfim, uma situação muito preocupante, eventualmente quando comparado com outros festivais, e isto no sentido de perder ou não perder público. Os Bons Sons já têm um público fiel e é de facto um festival único pelas suas características que penso que este ano de interregno não prejudicará muito. Agora, naturalmente que para a região não só é um evento, mais um evento que não teremos, e todos nós também precisamos realmente de cultura e de animação, Mas claro, tem também, de facto, alguns impactos económicos. O Festival Bons Sons é um grande evento e um evento que contribui direto e indiretamente também para a economia local. E, portanto, enfim, será mais um dos danos colaterais desta pandemia que estamos a atravessar. No caso do Bons Sons, eu não creio realmente que houvesse uma alternativa possível. O Bons Sons, ainda por cima, é aquele tipo de festival. Lá está, aquilo que faz dele único é também aquilo que, nesta situação, o tornaria, de alguma forma, mais arriscado em termos de saúde pública. Portanto, ele não é feito num espaço como a generalidade dos festivais de música, enfim, ao ar livre, que acontecem, que são em espaços isolados, montados para especificamente para esse efeito. O Bons Sons não, o Bons Sons, e bem, é dentro de uma aldeia e tem uma relação direta com essa aldeia, com o espaço físico da aldeia, com as pessoas da aldeia, e portanto isso tornaria o evento, de facto, ainda mais arriscado a esse nível, e isso é muito difícil controlar, mesmo que se controlasse as entradas e, portanto, se diminuísse aquilo que são, em média, as 40 mil pessoas que, em regra, vêm, portanto, ao festival, mesmo que se reduzisse esse número, seria sempre muito difícil, depois, no interior da aldeia, controlar os ajuntamentos e enfim, para diminuir a periodicidade. Portanto, eu penso que, de facto, não há, neste caso, para este tipo de festival e para o Bons Sons em concreto, não havia alternativa.
A Proteção Civil emitiu um comunicado onde reforça o alerta aos peregrinos de Fátima. Ao aproximar-se da data da grande peregrinação aniversária de maio, no Santuário da Cova de Iria, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém reforça o pedido à população para que este ano fique em casa e que não peregrine até Fátima, de carro ou a pé, nos dias 12 e 13 de maio. Apesar do levantamento do estado de emergência, recorda que o Governo declarou a situação de calamidade pública. O momento de desconfinamento gradual que vivemos não diminui o risco de contágio, recorda ainda a Proteção Civil, nem o dever da adoção de comportamentos de segurança por parte dos cidadãos. Sair de casa e percorrer vários quilómetros a pé ou de carro é um comportamento de risco. Além disso, não serão instalados os dispositivos habituais de apoio aos peregrinos de Fátima nos pontos dos percursos que tradicionalmente são seguidos. Pela sua saúde e de cada um e pela saúde de todos, o único comportamento responsável é então permanecer em casa. O comunicado informa ainda que nos próximos dias que antecedem esta importante celebração religiosa, que irá decorrer no Santuário de Fátima sem peregrinos, as Forças de Segurança, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública, em diversos pontos da região e do país, estarão no terreno para esclarecer e informar pedagogicamente os eventuais peregrinos que insistam em fazer-se à estrada e peregrinar até Fátima. A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém reforça assim o pedido para que cada um adie a sua peregrinação para quando for seguro para todos este ano. Faça então a sua peregrinação em casa e a partir de casa, seguindo a transmissão das celebrações religiosas de Fátima através dos meios de comunicação social e digital.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
As instalações da Cáritas Tomar e da Tomar Honoris, situada na rodoviária, foram alvo de furto, ao que tudo indica, na madrugada de sexta-feira. Este cenário foi confirmado à redação da ERTS por Célia Boné e por Filipe Pires, respectivamente os presidentes das referidas instituições. Por aquilo que a redação apurou, os furtos mais significativos ocorreram na Cáritas, de onde alguém conseguiu levar 3 mil latas de atum, azeite e manteiga, para além dos prejuízos materiais causados para entrar no edifício. Já da Tomar Honoris, que, recorde-se, tinha sido assaltada em março último, com um prejuízo a rondar os 5 mil euros, foram retirados dois elmos e ainda diversas ferramentas. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O alerta centra-se na localidade de Carril, no concelho de Ferreira do Zézer. Dois homens que se fazem transportar num Opel Azul têm sido vistos a rondar algumas habitações em especial de pessoas de idade avançada. Suspeita-se de tentativa de burla, alertam algumas pessoas através da rede social Facebook. Os mesmos testemunhos garantem que a Guarda Nacional Republicana já terá recebido algumas queixas, ainda que, contactada pela redação da ERTS, fonte oficial do destacamento de Tomar, garanta que não tem conhecimento de situações do género na citada localidade. Ainda assim, a verdade é que se tem confirmado a presença de algumas pessoas com intenções suspeitas, um pouco por toda a região do Médio Tejo, neste caso, para aproveitar situações inerentes ao contexto de pandemia em que vivemos. Não hesite em reportar às autoridades qualquer movimentação que entenda como suspeita. Se possível, memorize características físicas de quem o abordar e ainda a matrícula do veículo em que eventualmente se façam transportar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A faixa etária dos 30 aos 39 anos é aquela que maior número de infecções Covid-19 registra no Médio Tejo, neste caso preciso, no âmbito dos cerca de 4 mil testes que foram realizados na área de abrangência do centro hospitalar. A indicação foi confirmada por Carlos Andrade Costa, presidente do centro hospitalar do Médio Tejo, que justificou este surpreendente cenário com o facto de estar em causa uma faixa de pessoas que está entre aquelas que mais circulam e que têm mais vida social. Por isso ficou alerta, o comportamento terá de ser mais correto por forma a inverter esta tendência. Carlos Andrade Costa confirmou ainda que há 5 pessoas internadas, um número abaixo das piores expectativas.
Daquilo que tem sido o resultado, nós estamos apenas, destes 4 mil e poucos testes, estamos apenas com 2% de casos positivos. E isso é um valor muito, muito tranquilizante, 2% de 4 mil e poucos. Mas quando vamos analisar as faixas etárias daqueles 2%, aí sim temos uma surpresa, em que a faixa etária com maior número de casos positivos em testes, repito, feitos no centro hospitalar, é a faixa etária entre os 30 e os 39 anos. E eu acho que isso é uma informação que vale a pena termos presente. Nós associamos a pandemia a um grupo etário de pessoas idosas e achamos que o grande risco, e de facto é, e o grande alvo de proteção pela fragilidade da idade deve ser os grupos de idades mais avançadas, mas não podemos descurar que, independentemente da idade que cada um de nós tenha, a obrigação de medidas de autoproteção e de medidas de autocontenção é válida para qualquer faixa etária. E a nós preocupa-nos, enquanto instituição de saúde, perceber que de uma forma muito sólida, ou seja, não há aqui flutuações, de uma forma muito sólida, a faixa etária que aparece sempre com mais número de casos positivos é aquela que vai entre os 30 e os 39 anos. As pessoas que mais circulam, as pessoas que mais vida social fazem, as pessoas que se calhar têm a dinâmica de uma família jovem que vai e vem, bom, mas é preciso ter consciência que, sendo a faixa com maior número de casos, nós todos temos que pensar se aquilo que estamos a fazer no nosso dia-a-dia, quem está dentro dessa faixa, eu infelizmente já não estou, mas quem está dentro dessa faixa, perceber se aquilo que está a ser o seu comportamento perante a pandemia é o mais correto. E era muito importante que esta faixa regredisse no número de novos casos. É natural que continue a haver casos. O facto de haver dois aqui agora e mais dois a seguir, 3 ou 4 dias, não significa que haja mais casos no contexto da região. Episodicamente pode haver aqui e depois pode haver ali, mas no contexto, o que importa é olhar para a região como um todo e perceber se o foco está, não há cadeias de transmissão na região. Isso é o que importa.
O município de Torres Novas, em conjunto com a comunidade intermunicipal do Médio Tejo e indo ao encontro das orientações que têm vindo a ser proferidas pelos serviços de saúde, irá distribuir de uma forma generalizada à população máscaras não descartáveis entre 13 de maio e 2 de junho, permitindo desta forma várias utilizações. No total estarão disponíveis cerca de 38 mil máscaras para entrega à população do concelho. Cada cidadão tem direito a uma máscara. Para tal, tem de se encontrar recenseado ou ser residente numa das freguesias do concelho. O levantamento será efetuado através da apresentação do original do documento de identificação ou atestado de residência, a fim de desaconselhar a deslocação generalizada das pessoas ou aglomeração nos locais de entrega das máscaras. Permite-se que cada cidadão possa proceder ao levantamento das mesmas por conta de outrem, desde que se faça acompanhar dos documentos mencionados, referentes a cada cidadão para o qual se pretende levantar a máscara.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
CityEC é um evento sobre a forma de uma maratona tecnológica que decorre nos dias 30 e 31 de maio, com a duração de 24 horas e que visa o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e a melhoria da qualidade de vida. A edição de 2020 é dedicada ao tema da transição digital para o bem, que pretende contribuir com ideias e soluções inovadoras e disruptivas que contribuam de forma decisiva para apoiar os diversos atores da nossa sociedade a dar passos essenciais no processo de transição digital. O CityEC, para além de incentivar os participantes a apresentar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, reconhecendo, valorizando e retendo talentos, tem ainda como objetivo criar condições para a concretização de ideias geradas. O evento, superiormente apoiado pela Fundação Carlos Gulbenkian, no âmbito do projeto Hack for Good, inserido no programa Gulbenkian de Coesão e Integração Social, marca este ano a diferença por promover um desafio inovador sobre a forma de maratona de 24 horas totalmente à distância e realizado em simultâneo pelos Institutos Politécnicos de Mar, Castelo Branco, Guarda e Porto Alegre. Nesta edição, a organização conta ainda com a presença de uma das melhores plataformas de inovação aberta, a Taikai. Podem candidatar-se equipas de 3 a 5 elementos que sejam alunos da Universidade e Institutos Politécnicos, em que pelo menos 2 sejam oriundos de áreas tecnológicas. A equipa poderá incluir 2 elementos que não frequentem o ensino superior. As equipas vencedoras irão receber prémios monetários no valor de 8 mil euros, bem como diversos prémios oferecidos por alguns dos patrocinadores desta edição. O primeiro prémio, o Hack for Good, é de 2 mil euros e é patrocinado pela Fundação Carlos Gulbenkian. Cada um dos institutos politécnicos envolvidos irá atribuir prémios de 1000 euros e 500 euros para os segundos e terceiros lugares, respectivamente. Nas 3 edições anteriores, tiveram presentes mais de 200 participantes, divididos em 50 equipas, oriundas de mais de 20 instituições de ensino. Mais informações e inscrições em cityec.pt.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Confirma-se a indicação avançada pela ERTE. Em abril último, as obras que estão a decorrer na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira estão com atraso na ordem dos 4 meses, sendo que a Câmara Municipal, na reunião que terá lugar nesta segunda-feira, que se avizinha, irá aceitar a prorrogação por igual período temporal do prazo para a execução dos trabalhos, neste caso, a título gracioso, num cenário justificado pela autarquia, face aos fundamentos apresentados pelo responsável da obra. De entre essas razões estão os constrangimentos causados pelo contexto pandémico que atravessamos.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, bolhava por a linha W, implementar eficácia na distribuição dos dinheiros públicos chamados subsídios. Para além da liberdade de expressão, outra das melhores características da democracia, ambas muito coartadas em regimes autoritários, é a liberdade de associação. As pessoas podem, de um dia para o outro, legalizar a sua associação e dedicarem-se à atividade que mais lhes interessar ou que mais gostarem. Se a associação tiver fins lucrativos, diz-se com fins comerciais, é constituída por sócios e é obrigada a ter lucros sob pena de poder vir a ser encerrada pela autoridade tributária. É o caso das vulgarmente conhecidas por empresas. Se a associação não tiver fins lucrativos, diz-se sem fins comerciais, é constituída por associados e é o caso da maioria das associações culturais. Também é obrigada a ter lucros e, quando se diz sem fins lucrativos, está a referir-se à obrigação dos lucros não poderem ser repartidos pelos associados, mas obrigatoriamente reinvestidos na atividade da própria associação. Quer num caso, quer no outro, cabe aos sócios ou aos associados, em caso de prejuízo, chegarem-se à frente ou encontrarem soluções para o equilíbrio das contas. Diferenciadas de uma forma simplificada os dois tipos de associação, fica, no entanto, explícito não só o foro privado de ambas, enquanto oposto a serviço público, como também o facto de ambas poderem solicitar e obter apoio do Estado, que utiliza os dinheiros públicos como subsídios. Hoje em dia, tem-se vulgarizado esta realidade. Mas focando-me nas associações culturais, aquilo que eu distinguiria para a atribuição de subsídios era que tipo de atividade era desenvolvida. Quer dizer, distinguir se a atividade desenvolvida ou era para dentro da associação ou se o era para fora. Se a atividade fica no interior da associação, é do foro estritamente privado e deve ser suportada pelos próprios associados. Se a atividade é pública, ou seja, virada para a comunidade, precisaria de ser suportada pela procura. Se a procura é pouca ou, sendo muita, não paga a oferta, porque é de entrada à borla ou a receita de bilheteira não chega para pagar as despesas, cabe então o apoio de dinheiros ou de serviços públicos para equilibrar as contas. Vou dar o exemplo do Fatias de Cá para tentar não ferir suscetibilidades. Como é sabido, o Fatias de Cá dedica-se ao teatro, atividade pública por inerência. Mas também desenvolve atividades de caráter privado, como seja a festa do Porto e Bolinhos, que partilha com o povo de Desbrações no feriado do 1º de novembro e que é paga pela cotização dos membros do Fatias de Cá. Não há, portanto, lugar para atribuição de dinheiros públicos. Já quanto ao teatro, para fazer face aos custos, utiliza a bilheteira para ter receitas. Em 2019, realizou 65 espetáculos vistos por 3.115 pessoas, com os gastos a passarem os 73 mil euros e os proveitos 56 mil euros, do que resultou um prejuízo de cerca de 17 mil euros. Seria em relação a este valor que, na minha opinião, deveria ser analisado o subsídio a atribuir. Uma possibilidade seria subsidiar metade dos prejuízos, corresponsabilizando-se assim quer a entidade privada, que organiza as atividades, quer a entidade pública, que as apoia. Também bem pensado seria planear um conjunto de atividades a encomendar às associações. Mas isso fica para a próxima, que o assunto é denso e este ponto de vista já vai longo.
E é tudo. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.